A operação da Polícia Civil, que resultou em 28 mortes no último dia 6, no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, repercutiu no mundo e está na memória de quem tem ligação com o local.
Eu presenciei mega operações ali dentro do Jacarezinho, com a entrada do exército, invasões na minha própria residência, né, 2017, 2018, e nada se comparou ao que aconteceu na semana passada, nada, nada mesmo. Eu nunca tinha visto algo daquele tamanho, nunca tinha mesmo. Senhoras de idade, 80 anos, tendo que lavar a calçada com água e sabão para tirar o sangue que estava na porta. 1 milhão de cápsulas de munição espalhada por todos os lugares.
Esse depoimento é de Bruno Soares, que atua na comunidade. Ele é coordenador do LabJaca, o Laboratório de Narrativas do Jacarezinho. Ao mesmo tempo, o episódio começa a ser investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro após denúncias de violações de direitos feitas por organizações do Brasil e do mundo. A investigação irá apurar denúncias de abuso de violência, tortura e execução sumária. Entre as 28 pessoas mortas, uma era policial. Apenas 4 tinham seus nomes nos mandados de prisão. Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, afirma que há uma junção de violações ao mesmo tempo no episódio.
Esse é um descalabro, isso é um absurdo, não é? Isso são muitas e muitas violações da lei, da Constituição, dos regulamentos internacionais, dos protocolos. É isso que nos tira o sono. É alguma coisa que quase não tem nome, de tantas violações ao mesmo tempo.
A força-tarefa do Ministério Público será conduzida pelo promotor André Matos, junto a outros 3 servidores. Isso após o órgão ter recebido críticas por não atuar com rigor no acompanhamento da ação, conforme lembra Jurema.
O Ministério Público alega que foi avisado às 9 horas da manhã. Mas veja, a televisão do Rio de Janeiro começou a transmitir aquela incursão às 6 horas da manhã. Às 9 horas da manhã já havia morrido um policial. Será que o Ministério Público tem que esperar sentado a tragédia acontecer ou receber um bilhete para poder agir? Ele já tinha o dever constitucional de controle externo da atividade policial.
A mudança do objetivo da operação também será investigada. No primeiro relatório da Polícia Civil, o objetivo constava como apuração sobre aliciamento de menores, sequestro de trem e roubo. Na última versão do documento, porém, tal explicação foi excluída. Outra denúncia grave sobre a operação é a alteração das cenas onde as mortes ocorreram. Pablo Nunes, coordenador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, fala sobre a dificuldade para as perícias.
É bom que a gente lembre que boa parte dos corpos foram levados para o hospital e muitos deles claramente já estavam mortos no local, né? Que é muito grave também do ponto de vista de responsabilização, porque como a gente não tem uma perícia bem feita, é muito difícil que a gente consiga reunir, né, um conjunto de provas cabais para fazer uma denúncia desses policiais, para eles serem responsabilizados e presos. Isso já é uma norma, isso já é algo, né, que deveria ser cumprido pelas polícias, mas a decisão do ministro Edson Fachin, da DPF 635, reforçou essa necessidade.
A DPF 635 é uma determinação assinada pelo Supremo Tribunal Federal em agosto do ano passado, que restringia operações policiais durante a pandemia. Bruno Soares critica o descumprimento da decisão.
É uma percepção geral de que as instituições policiais do Rio de Janeiro rasgam a Constituição. Elas não se importam com a determinação do STF. Foi realmente uma coisa escabrosa, não tem como medir. O impacto é devastador e o impacto disso no psicológico dessas pessoas é uma coisa que é incalculável, né?
Além de Jacarezinho, outras operações violentas continuaram acontecendo no estado. Durante o período, houve ao menos 944 mortos em ações policiais, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nicolave.